Ah, ok, pera. Começa agora o New Shin e o Pirâmide Bum? É isso mesmo?
E aí, galera, começa agora mais uma edição do New Shin Updando Shibuya. Pra quem não acreditava que a gente ia chegar até aqui, vem aí, em algum momento, no Evo Shin Updando Shibuya, hein?
Olha aí.
Quem sabe, hein? E aí, Luke? Eu sou o Sablazinho, sim? É, estou aqui com o Luke Lucas. E aí, Luke?
Oi.
Luke, dormi 2 dias numa embaixada de outro país. É considerado sair do país? Porque se for, eu acho que o cara não podia sair, não, né? Do país. Então,
território do outro país lá, né? Embaixada.
Ah, não, mas só que eles só pegaram o passaporte dele no dia seguinte dele entrar na embaixada. Ah, troca.
É o cago. A coisa que mais me deixa tranquilo, Vilas, é que eu sei que esse cara tá se cagando inteiro qualquer barulho de sirene perto da casa dele. Ele sabe que vai chegar.
Tá chegando. Que cachorro com fogo de artifício.
Eu quero que esse moço aí se exploda, filho da puta.
Eu quero muito que esse moço se exploda. É. Mas enfim, né? Então aí descobrimos aí que o inelegível passou um tempo aí no na Turquia brasileira, né? E, enfim, né? Mas, e também teve o caso da Marielle, né? Que foi revelado, assim, o que a gente já sabe, mas só pra deixar mais uma vez escancarado a podridão da polícia no Rio de Janeiro, né? Vamos dizer que é foda, né?
Eu sei também que daqui a pouco eles estão soltos de novo.
Não, é, pior é isso. Assim, tem três deputados presos? Até parece que não vai sair.
Tá todo mundo solto aqui.
Ah, cara, mas foda. O pior que foda pra mim, mais do que os deputados, é o delegado da polícia, cara. É, não que a gente não suspeitasse, né? Mas é sempre foda, né? Quando fica assim, mais na cara, dizendo como o cara favoreceu aí o. E foi. Impediu as investigações.
O Rio de Janeiro é a nossa Gotham City, né? A gente sabe bem que não é o primeiro delegado preso e não vai ser o último, né?
Sim.
Teve então... também, Vilas, essa semana teve uma outra que eu fiquei. Que eu falei, caramba, olha aí o capitalismo, que loucura, né? Que é a CNN noticiando que com as pessoas tendo emprego, os salários estão mais altos, né? E isso tá preocupando o Banco Central. Porque, né, pode... Pô, gente empregada, pô, os juros vão aumentar. Não pode ter tanta gente empregada assim. Isso aí vai ser ruim pra economia. E eles noticiando numa tranquilidade, sabe, Vilas? Falando, não pode ter gente empregada. Não pode ter gente com salário bom aí, gente. A gente tem que diminuir isso. Porque a economia vai piorar. E aí... Aí eu fiquei ouvindo aquilo e falei, cara, não tem como um sistema ser a favor disso e tá certo, né? Porque é isso, né? O grande empresário, ele quer mais é que todo mundo fique desempregado e ele que ganhe dinheiro, né? E depois disso, depois de todas as críticas, o pessoal comentando quão absurda essa situação, ouvir o repórter da CNN comentar que a lacração comentou no Twitter e não sei o quê. Se um repórter me fala lacração, eu sei muito bem qual que é a índole desse ser humano, né?
Eu concordo plenamente com você. Por mais que eu tenha muitas críticas ao Twitter, mas eu concordo plenamente com você.
Não dá pra eu ver esse ser humano falando lacração, sendo um repórter, e pensar, não, esse cara aí, ele é gente boa, foi só mal entendido. Não, ele sabe muito bem o que tá fazendo ali. É inacreditável.
Repórter falando lacração não pode.
Não pode.
Enfim, lembrei agora de outra coisa que eu tava tentando ver. Tivemos o segundo jogo do Brasil, né? Só complementando, que a gente comentou semana passada do primeiro. E aí, gostou? Você viu mais que eu, porque eu tava dando aula e aí eu só vi o finalzinho, só os dois últimos gols, né? Sendo fomos roubados.
roubados.
Fomos roubados na cara dura. O cara, eu só vi o segundo, né? Então, o segundo pênalti deles, meu Deus do céu.
E o primeiro também foi escancarado.
Eu vi o primeiro também, foi foda. Porque o louco é inacreditável.
O primeiro é bizarro porque foi logo no começo do jogo, né? E isso meio que desmonta o esquema do time, né? Uhum. Porque logo no começo do jogo você tá tendo que ir atrás do resultado, você se expõe ainda mais. E isso é uma coisa que o time da Espanha gosta, né? Ele faz a marcação sob pressão pra cima pra tirar logo um gol. E aí o outro time tem que se expor mais ainda pra eles. Então meio que o juiz jogou a favor deles, né? Logo desde o começo. E aí, não, é aquela coisa.
Eu acho que ele só deu o pênalti pro Brasil porque tava. Não é impossível, o cara puxou a perna, porra.
O cara puxou a perna, foi tipo bizarro.
O Cabarral, só veio jogar de Cabarral.
Quando anunciaram que eu não ia ter VAR num jogo contra a Espanha, na Espanha, a gente sabia que já ia dar merda, né? Mas foi meio que escancarado, assim, meio absurdo que rolou. Assim, eu gostei do jogo, eu acho que o Brasil sofreu no começo, mas não tinha jeito. Marcação de pressão da Espanha forte e aí no juiz fazendo pênalti. Mas o segundo tempo com as mudanças foram boas, assim. Eu acho que não dá mais pro Rafinha ser titular.
Não dá.
Como eu já tinha falado. E as mudanças que ele trouxe no meio-campo foram muito boas também. Talvez é aquela coisa dele pensar, né? Alguns jogadores que ele trouxe lá.
Sim. Assim, ainda tem críticas com parte do time. Teve gente que a gente esperava mais que não rendeu. O Vini, de fato, não rendeu bem.
O Vini, né? Júnior não rendeu. Mas o Vini é aquele cara que não rende, mas também não dá pra não ser titular do Brasil.
Exato. É. Assim, ele não rendeu no primeiro jogo, mas se não fosse o cara do Vini, não teria o gol do Hendrick.
O Vini, mesmo às vezes no Real Madrid não rende, mas ele vai lá e dá uma assistência que muda o jogo, né?
Às vezes ele nem foi uma assistência, só o fato dele estar lá faz a galera do outro time ir atrás dele que melhora. Então,
é isso. Eu ainda acho esse jogo um erro pela parte da CBF.
Sim, não, foi um erro.
Não devia ter dado esse espaço para a Espanha.
Não, foi só para ver a frustração que foi a entrevista pré-jogo do Vini Júnior.
Não só isso, é ver depois a repercussão, ver o que os espanhóis falam na internet, o que a mídia espanhola fala do Vini Júnior, né?
Teve um canal espanhol só que eu vi, que o cara é crítico ferreiro do Vini Júnior, mas ele deixou o braço torcer e dizer, de fato, o pessoal pega pesado com ele, hein?
Não só pega pesado, como eles cortam informação nos vídeos, sabe? Teve aquela briga no banco de reservas lá do Vini com o cara da reserva lá depois do gol. E eles cortaram toda a cena pra mostrar que foi o Vini que começou. Mas como claramente foi o banco dos caras que foram pra cima dele, sabe?
Sim. E eu fico feliz que o Hendrick tem a personalidade que ele tem. Porra, quando ele deu o chutinho no cara, eu digo, era pra ser expulso, mas porra, não pode não, nem. Porra, bom demais, Hendrick. Chuta mais cara.
O Henrique faz isso direto, né? No Paulista várias vezes.
Gosto demais.
Perdido aí. Ele é tipo um Fagner palmeirense, sabe?
É muito foda. Tipo, o Henrique faz um dos gols da seleção. Faz o primeiro gol da vitória do primeiro jogo. Faz um gol no segundo jogo. Volta pro Brasil e no dia seguinte tá fazendo o gol da vitória do Palmeiras.
É juventude, né? 17 anos o cara consegue, né? E parabéns, assim, né? Muito esforço. Legal, assim, eu ainda acho, é porque eu não sou palmeirense, né, eu sou corintiano, mas eu acho que estão botando o Hendrick como se ele fosse Jesus na Terra, né?
Ele é muito bom.
Mas, cara, estão botando ele nível de Ronaldo, eu acho que tem que dar uma acalmada.
O pessoal tem que dar uma acalmada.
A expectativa, né?
Tem que esperar um pouco mais, mas que ele é bom, ele é bom.
ele é bom, ele tem personagem, para 17 anos tá fazendo muita coisa. Eu acho legal.
Porque tem jogadores muito mais velhos em equipes que ele atua que não tem a personalidade que ele tem. Ele é o cara de botar a coisa acho do braço, sabe? De botar o jogo debaixo do braço se precisar.
Mas é aquela coisa que nem virou meme no Twitter. O Hendrick vai explicar o final de Evangelho. O Hendrick vai trazer Hajime no I, sabe? Esse tipo de coisa. A mídia parece que tava fazendo isso, eu acho meio loucura, assim. Eu acho uma expectativa muito alta em cima dele. E eu gosto demais que, sim, a seleção voltou com força, voltou com personalidade e mostrou que o Diniz é um merda e não tem como salvar a seleção do Diniz.
Mas ainda tinha gente da imprensa dizer, não, tem, só não deram tempo pra ele. O cara, pô, foi uma merda.
Tem essa loucura, mas, né? A gente só ignora e dá risada da cara do Diniz.
Não é isso. Enfim, né?
A gente tomou gol de bicicleta da Venezuela, velho. Eu nunca vou perdoar o Diniz, cara. Tá maluco.
Pois é, complicado. Complicado. Mas enfim, né? Tava vendo agora há pouco o jogo do Flamengo contra o Nova Iguaçu, né? Foi 3-0 aí pro Flamengo, tranquilo. Né? Fico feliz de estar indo bem. Fico triste não ser o Vasco do outro lado. Ia ser muito mais divertido.
Eu acho bizarro que o Campeonato Carioca não dá premiação. Não faz sentido nenhum um campeonato hoje em dia não dá premiação pro seu campeão, sabe? O Campeonato Carioca é uma bagunça aí,
né? É que tem dois campeões, né? Tem o campeão oficial e tem o campeão parte B, que vai ser o Botafogo, né?
É pra entrar na Copa do Brasil, esse é o prêmio do Botafogo.
Não. Às vezes é importante, é um prêmio bom, né?
É dinheiro, né?
Enfim. Acho que é isso, né? Alguma outra coisa que você quer comentar?
Não.
Né, de começo, acho que não tem muita coisa, não. É uma semana aí quase sem anime também, né? Foi também, só comentar isso aí. Que uma semana parece meio vazia esse final de semana pra mim, porque quase não tem anime assim. A gente ainda vai ver anime na Cal, né? Mas são casos raros, né? Um porque vai continuar e o outro porque de fato ele tem mais episódios.
Mas eu fui lembrar. Eu
tenho um anime pra ver, sabe?
Tava tão sem anime que eu fui lembrar que tinha Bushiguri pra ver.
Pois é.
Assisti e achei tudo uma merda. Esse arco final
tava. Não,
merda.
Eu comecei um novo anime essa semana, que eu não sabia que tava saindo. E aí eu comecei, vou falar.
Eu achei Bushiguri, esse arco final tá um lixo.
Eu
inacreditável.
Parei no episódio 2, então. Não sei.
Esse menino protagonista, talvez um dos piores protagonistas que eu já vi, né? Só os animes.
Não posso falar mais, que eu realmente não vi além. Mas enfim, né? Mas a gente pode falar do X-Men rapidinho. A gente vai falar na notícia, então depois a gente puxa. Então vamos lá, vamos para as notícias. Um minuto, Luke. Complicado.
O importante é que a PEN ganhou. E a PEN é muito melhor que a Loud. A Loud que é fogo de palha. Se fode aí. Penzuda, bom demais. Tô comentando do Loki. Tô fazendo barulho.
Loki?
Do LOL.
Do LOL? O que teve o
campeonato
LOL?
De LOLzinho. Meu time ganhou. E é
olha
isso.
Olha aí, parabéns. Mas é o campeonato brasileiro?
Campeonato brasileiro, porque o Mundial não tem como ganhar.
Pois é, eu fico triste.
Aí não dá.
Cara. Fico triste. Condição, não. Deixa inclusive, só falando em coisa mundial, não tem nada a ver. Essa semana, é que assim, eu comprei os controles do Switch pra levar lá pra Sobral, né, quando eu fosse jogar, mas vi que não tem a menor condição disso acontecer, então deixei pra lá, agora tô levando os mangá pra ler. Mas, já que eu comprei, né, eu voltei a jogar um pouquinho o Portátil, voltei a jogar Tetris e estou feliz com o meu desempenho no Tetris se mantém o mesmo. Continuo perdendo todas, mas aí, sempre pô. Chegando ali entre os 20 primeiros, 15 primeiros, cheguei em quarto um dia desses. Então, tô feliz aí. Um dia desse não, né? Porque eu só joguei uma vez, né? No dia que eu joguei.
É, um dia desse?
Ontem. Então, basicamente isso, de fato, é um dia desse. Mas vamos lá. Vamos aqui, eu tô tentando aqui achar só o coisinha de notícias.
Informação agora, tá bom.
Lucas, você que trouxe sua notícia hoje. Então, fale aí, sua notícia.
Um dos mais populares gêneros de mangá e anime acaba de entrar no dicionário Oxford. Está causando confusão. De acordo com The Guardian, a última atualização do dicionário Oxford adicionou 23 palavras japonesas ao seu léxico. Incluindo entre esses termos japoneses, está um dos gêneros de anime mais populares hoje em dia, que é o Isekai. Né? A site oficial do dicionário define Isekai como um gênero japonês de ficção científica ou fantasia, apresentando o protagonista que é transportado ou reencarnado em um mundo diferente, estranho ou desconhecido.
Então, embora assim, tecnicamente, se a obra não for japonesa, não pode ser isekai.
Realmente, né? Olha aí.
Só
Embora o termo Isekai tenha sido coloquialmente entendido na comunidade de anime dos Estados Unidos como um gênero onde o personagem é teletransportado para um mundo de fantasia, muitos consideram que tal entendimento é uma má interpretação do termo.
Uhum.
De acordo com a streamer japonesa Celina, que eu não sei o que é, mas jogaram para a notícia esse usuário random. O termo, na verdade, se refere a histórias que se passam em um mundo totalmente diferente do nosso mundo real. Que não é, mas tudo bem.
Não é.
Ou seja, embora haja uma espécie de consenso que animes como Dungeon Mesh e Frieren não são isekai, segundo tal a definição apresentada por Celina, uma usuária randômica do Twitter.
Segundo a definição de um streamer aleatório do Japão.
Eles entrariam, porque ela é japonesa, né? Então, ela, por ser japonesa, ela claramente tem razão e conhece muito mais do que a gente aí, pobres ocidentais. Aí, no segundo dela, a definição popularizada do termo se refere a um subgênero do isekai. Esse é um gênero diferente chamado Tensei. Então, se for um cara contemporâneo reencarnado em outro mundo, é chamado de isekai Tensei. Tensei, que eu saiba, era realmente isso de a pessoa ser reencarnada.
Pois é.
E só. Não, nada a ver. Mas enfim, segundo Celina, que tá sendo a base pra essa reportagem inteira, dizendo que a definição original de isekai também não se restringe apenas a cenários de fantasia.
Tá, isso é fato.
Isso é verdade. O que significa história de ficção científica. Aí é porque é a loucura. É porque não segue o nosso mundo, é isekai, então. Nessa lógica, por exemplo, o RPG de ação Nier Automata seria um isekai, que não é um isekai, parem com isso. Eu me arrependi de pegar essa notícia. Isso provavelmente explicaria porque o popular anime de fantasia Mushoku Tensei Jobless Reincarnation não se chama Mushoku
Sekai. Essa boquinha fica mais idiota, porra,
caralho. Mushoku Isekai. Ah, é Tensei porque o gênero Tensei é esse, ele é reencarna no mundo.
E ele perdeu um H aí por algum motivo, que eu não sei o quê.
No entanto, outros animes que serão lançados em breve, como apropriadamente titulado Suicide Squad, que é Esquadrão Suicida Isekai, não ajudam a esclarecer a confusão contínua da comunidade de animes sobre definição adequada da palavra. Claro, porque eles querem usar a palavra isekai, que tá na moda, e por favor, né? Pelo amor de Deus. Deixando de lado a lição de história gramatical, que não é uma lição de história, porque vocês pegaram um usuário randômico do Twitter.
Luke, eu cara, qualquer título da IGN, eu vou te explicar. Qualquer notícia da IGN que tenha mais de 5 palavras no título, é loucura. Sempre. Qualquer
artigo
da IGN que vai se falar no título. A SGN Brasil é um absurdo.
É porque ninguém lê, né? Aí
no Brasil toda semana faz uns 3 ou 4 reportagens sobre veja como esse cosplay desse personagem aleatório ficou incrível. É o famoso, veja que foi a praia essa semana.
É que a gente tem que preencher a tabela aí de notícias. Né? O dicionário Oxford provavelmente não terá que fazer imediatamente um AD da sua definição de isekai. Porque, né, ele não vai seguir o usuário do Twitter randômico japonês. De acordo com o The Guardian, os editores do dicionário colaboraram com pesquisadores da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio para definir isekai e outras palavras japonesas relacionadas à culinária, comumente emprestadas como katsu. Isso sugeriria que a definição original da palavra mudou de significado original para se adequar ao uso indevido popularizado do subgênero pelos fãs de anime. O que faz sentido, já que isekai sai da língua com mais facilidade do que tensei? Tensei é mais fácil de falar que isekai? Mas tudo bem. É. Parabéns aí, matéria traduzida, né? Porque não foi ela que fez. Né? Parabéns aí, IGN Brasil. É, eu acho incrível, Vilas. E é só, tipo, beleza. Só botou, Oxford só botou aí o termo isekai, legal. E não, eles tiveram que pegar um tweet... Não, pior pequeno. Que esse,
a definição do Oxford tá certa. É simplesmente isso, acabou.
Eles pegaram pesquisadores de uma universidade pra falar, mas não, eles rebateram por causa do streamer japonês.
E tipo, os caras demoram pra caralho pra botar um termo num dicionário Oxford, cara. Que porra.
Não, claramente esses mas, pesquisadores é. Da universidade de
estudos. Eu gosto estranhos. Muito que ele bota um tweet aqui, e aí claramente me parece que alguém botou no tweet lá e digitou em inglês. Então, Celina, e você cai é isso? É o amigo deles que é do
Japão. É, e você vai ver, o tweet em si não tem nem tanto compartilhamento, sabe? Eu não sei de onde pegaram esse tweet, mas tudo bem.
É porque é a Celina aí, né, cara?
Celina é brava demais.
Luke, tem uma notícia no Gênesis, veja. Steve Jobs, Einstein e Zuckerberg, a explicação científica do motivo pelo qual gênios criativos sempre usam a mesma roupa. Toma no cu, né? Porra!
É porque eles querem aparecer humildes no lançamento pra não atrair impopularidade, né? É basicamente isso.
Ah, caralho.
Parabéns aí. Gostei demais. Mas enfim... Evilásio, eu fico triste pela essa notícia mais ainda, que aí eles vão dar um exemplo e metem um dungeon mesh gigantesco no negócio. Porra, filhos da puta. Uhum. Não é... Em outro, eu vi que botaram Free Eren também.
Isso quer dizer que, segundo isso, Naruto, One Piece, Dragon Ball, tudo isso é
caro. Todos. Tudo exatamente cai. Todos os animes.
Exatamente, são... quase todos os animes já feitos são isekai.
95% dos animes já feitos são isekai. Porra, pelo amor de Deus.
Pela definição da menina, né? É um mundo que não é igual ao nosso, né? Então todo anime é isekai, né? Simples assim, acabou. Não sei se sabe que é de mentirinha.
É difícil. Se tem cabelo colorido, Vila, já é secar já, porque não tem cabelo rosa no nosso.
Não tem. É complicado. Mas grande notícia, Lu, que você trouxe aí.
Obrigado.
Mas vamos lá, a primeira notícia é: Warner Bros. Japão pretende produzir mais de 10 animes por ano. Sabe o que? Só curiosidade, cortando aí. Eu tinha visto essa notícia e eu pensei, é idiota demais pra botar aqui. Mas o Luke achou interessante, então tá de boa. Desculpa aí.
Eu achei interessante?
Foi você que trouxe.
Ah, do Isekai? Bom demais, pô.
Pois é, essa Isekai, eu tinha olhado pra ela e disse, não vou
colocar. É o marco da nossa civilização, o Isekai.
Tá na
sua. Você tá popular.
Inclusive essa notícia, ela é da semana anterior.
Não
só que o IGN sempre tá atrasado nas notícias, então é isso aí.
Não importa.
Mas vamos lá. Na última sexta-feira, o presidente da Warner Bros. Discovery, é sempre triste pensar que é Discovery, mas tudo bem. Da Ásia Pacífico, James Gibbons, informou em entrevista à Variety o plano da empresa em produzir mais de 10 animes anualmente. Talvez o Esquadrão Suicida já esteja contando na meta, segundo diz aqui. Os caras nem confirmaram, mas tudo bem. O novo plano vai de encontro com o anterior, que era o de produzir 5 animações por ano. Porra, dobrou.
Sim. Caramba, hein?
Ainda, segundo o presidente, a estratégia visa alcançar o público entre 18 e 30 anos, com o qual o aglomerado parece ter mais dificuldade. Mesmo um número alto ainda, menos de que os 40 animes anuais de Kadokawa. Ele também afirma que a empresa tem grande audiência nos Estados Unidos da América, parte da Europa e América Latina. O estúdio foi fundado em 2011 e, desde então, produziu animes como JoJo's Bizarre Adventure, Record of Ragnarok e Spy Family. Então, contra o que as pessoas podem pensar na notícia, não é que vai ter um monte de anime de personagem da DC ou outras coisas da Warner, mas é só que eles têm aí um estúdio anime fazendo coisa. Ou não, né? Eu não sei. Eu não tô confuso com essa notícia, mas...
Eles só estão dando dinheiro pra outros estúdios, não é?
Ficou confuso, que aqui, por exemplo, o jeito como a notícia tá colocando, eu não sei se esses animes, o JoJo, Record of Ragnarok, Spy Family, é da Warner ou da Kadokawa?
Aí fodeu, não é, também não sei.
Entendeu? Não sei nem pro contexto. Mas aí eu trouxe essa notícia só pra poder especular. Que personagens da DC você acha que poderia dar um bom anime?
Ou eu pode acho ser
também
que...
um personagem de outra coisa da Warner?
Eu torço pra nenhum. Que façam coisas novas, né?
Olha aí.
Que esse esquadrão. Esse
personagem de coisa. Eu tô curioso com esse
esquadrão. Esse esquadrão suicida é um negócio inacreditável.
Você pode pegar, cara. Acho que personagens. É que eu fico. Depois que eu li o Coringa, Operação Babá, eu tô mais aberto a possibilidades de. Mas pode ser outra coisa da Warner, tá? Pode ser outra coisa da Warner.
E Steven Universe.
Não, já é meio anime, algumas coisas, então.
É, Meninas Superpoderosas. Samurai Jack.
Pô, mas Meninas Superpoderosas já tem anime.
Já tem anime, mas é ruim, né? Aí pode fazer outro.
Eu acho legal, o que é isso? Pai, pra Figueiredo Z é legal.
Samurai Jack. Coragem ou Cão Covarde?
Porra, Coragem é um anime legal, hein? Eu acho.
Tô chutando todos do Cartoon Network.
Eu acho que Coragem podia ser um anime legal, assim.
É bom que a Warner, ela parou de investir no Cartoon Network, né?
É, então, Game of Thrones, Luke.
Não quero. Não. Tô de boa.
Mas tem anime de The Witcher, porra. Por que não pode ter de Game of Thrones?
Esse Game of Thrones já teve a chance dele.
É, mas ele ainda tá aí, cara. Casa do Dragão tá aí, que é isso.
Eu tenho preguiça de Game of Thrones.
Mas quando sair a série, vai assistir.
Eu vou esperar terminar todos os episódios, como eu fiz da primeira vez.
É isso aí. Enfim, né? É, Warner Bros. Japão aí, 10 animes por ano. Vamos ver o que vai sair, né?
É como se eles estivessem com falta de anime, né? Tem pouco anime, né? Então, pô, mais 10 animes por aí. Porque
aparentemente as pessoas com menos de 30 anos não querem ver coisas da Warner, Lu. Por que será?
E a Warner também não quer que a gente veja, né? Porque ela cancela os filmes prontos e a gente não consegue ver, né?
É, por que será, né? Enfim. Mas, cara, agora pensei, Luke. Podia ter um anime de Largados e Pelados, hein?
Podia ter um anime de Largados e
Pelados. Podia, que é isso?
O Isekai de Largados e Pelados.
Caralho, Isekai de Largados e Pelados, Luke.
Largados e Pelados e Isekai. Em vez de jogar ele na Amazônia, joga ele numa floresta com dragão. Foda-se.
Sim, é isso. Faz aquele Largados e Pelados desafio. E aí, de repente, eles acabam indo todos para no mundo Isekai.
Toda a tomada de câmera desse anime é na bunda da menina pelada, assim.
É,
toda.
Mas é
toda.
Verdade, com certeza.
De baixo pra cima, assim.
Enfim. Mas é isso. Vamos aqui pras outras manchetes da semana. Nintendo estaria dispensando funcionários terceirizados em reestruturação departamental.
Jornalismo é incrível, né?
Mais, tá?
Jornalismo é incrível. Dispensando não é demitir, não.
Então, não, só pra falar. É que é o seguinte. Estão basicamente demitindo personagens terceirizados da equipe de teste. Eu fui atrás, né? Queria saber a minha informação. É, nos Estados Unidos, né? Na equipe americana de testes esse ano. Só que a notícia, às vezes, em algum lugar está meio confuso, porque algumas das pessoas que vão ser terceirizadas, vão ser demitidas, vão ser contratadas depois pra entrar pra empresa. Alguns vão ser só demitidos e outros vão ser demitidos do terceirizado e contratados pra ser oficialmente da Nintendo. É, e muito disso vem do fato de que como vai produzir o Switch 2, então não, teoricamente não estaria, basicamente a equipe de testes americana não ia ter muito trabalho esse ano. Praticamente não ia ter muito trabalho esse ano. Porque os jogos do Switch 2 estão sendo testados todo pela equipe japonesa. Tá errado ainda, do meu jeito, mas...
Continua errado pra cacete,
Mas, pelo menos, eu fico feliz que parte da equipe vai entrar oficialmente pra Nintendo, né? Até porque sempre falou-se que trabalhar na Nintendo é muito bom quando você não é terceirizado.
Eu ainda acho engraçado o jornalismo, que é dispensado.
Mas não, dispensar é realmente um termo complicado, assim. Dito isso, tem notícia aí, a IGN, eu só não peguei a versão da IGN, porque a IGN falou que por causa disso vai atrasar o Switch 2, vai atrasar.
Aham, vai. Como vai se atrasar, por isso. A Nintendo da América fizesse alguma coisa. Tem
120 funcionários da América, metade ser contratado de volta e vai atrasar o Switch 2, isso aí.
Nintendo da América muda muito, né, Nintendo?
Muda, pô, parabéns. Gearbox despede, Luke. Despede funcionários horas após a venda para a empresa.
Mandou um tchau. Falou tchauzinho. Qual que é o problema de falar demitir?
Eu acho que tem um problema aí.
Escroto, né? Ainda mais que aumentou. Foi vendido, né? Ganharam dinheiro e mesmo assim...
O que aconteceu? Foram... Mas aí foi meio confuso, porque assim, a Embracer tinha comprado a Gearbox há um tempo atrás. Vocês lembram disso, né? E aí, teoricamente, ele não pagou todo o dinheiro pela Gearbox, porque pra pagar, eles tinham que manter a meta de venda de alguns jogos e manter alguns funcionários lá dentro. Só que nesse meio período, não teve muita coisa, agora a Embracer tá fodida. Aí ela vendeu pra Take-Two, que foi quem publicou o primeiro, os primeiros Borderlands. E aí pra Take-Two foi ótimo, porque ela pegou de volta e já anunciou Borderlands 4. Mas que foi ruim pra quem? Para os funcionários da empresa, que parte delas foi demitido no caminho.
Eu acho absurdo esse negócio de anunciar Borderlands 4 quando o jogo claramente não tá sendo produzido, vai demorar 45 anos.
Acabou de entrar pra porra da nova empresa, caralho.
Não tava sendo produzido antes. Pra que anunciar, gente?
É só pra Take-Two dizer, não, a gente salvou mesmo a Gearbox, é tanto que a gente salvou a maior franquia deles. Meu Deus. Enfim, Marvel Rivals é anunciado pra PC. É o Overwatch da Marvel, né? Então, vai tá aí.
Você gostou
do Overwatch da Marvel?
Pelo menos não atira em primeira pessoa, né? Mas eu não me empolgo.
Ah, dizem que o... não é em terceira pessoa, né? Diz que, inclusive, tem uma skin do Hulk que o Hulk vira o Bruce Banner pra ele poder atirar.
Olha aí. Eu vi tipo, a imagem do Bruce Banner com a pistola e botaram lá em cima no Twitch, né? Que é aquela cena da Arlequina, que a Arlequina usa o raio de câncer no bandido. É basicamente o que Bruce Banner tá fazendo.
X-Men 97 é uma das melhores estreias de animação do Disney Plus.
Eu diria que é a melhor estreia de animação do Disney.
Eu fui atrás de entender, porque é meio estranho quando eles falam um negócio desse. Não vou falar de propósito, de fato é por causa dos números. A estrela foi muito bem, superando o What If. Tranquilo, assim.
O What If não é uma animação, né?
Eu gosto muito, os dois primeiros episódios eu achei legal, achei bem legal e tal. Você tinha falado semana passada, eu fui ver. O terceiro virou X-Men.
É isso. Eu adorei, achei foda.
Eu gostei. Virou X-Men. Agora
o Ciclope é um imbecil.
É loucura inacreditável, porra. No terceiro
o Ciclope episódio
tem uma clone da Jean que você não sabe se ela é a mãe do bebê ou se não é a mãe do bebê. Que
porra é essa? Não, mas aí fala que é a mãe do bebê.
Ela é a mãe do bebê, mas ela foi casada com o Ciclope ou não foi casada com o Ciclope?
Eu gosto que quem assistiu o desenho já sabia que a Jean verdadeira era a que desmaiou, né? Uhum. Porque era o que a Jean fazia, né? Ela desmaiava.
Exatamente, né?
Mas assim, o Ciclope é um bundão, porque claramente a Madeline, né? Porque do nada ela fala que o nome dela é Madeline, pior. É. Porque ela é muito mais bonita, gata, pegaria fácil do que a Jean Grey normal com o rabinho
de cabelo. Com certeza. Ainda dava pra separar, o Logan queria ficar com a Jean Grey, mas deixa, resolve.
O melhor de dois mundos.
Melhor de dois mundos, cara. Porra.
O anos 90 é incrível, Ciclope fala.
Eu tô mais dito pelo Gambit, porque ele tá se fudendo aí nesse processo.
O Ciclope fala assim: eu não vou fazer isso, não vou abandonar meu filho. E 5 segundos depois sai da sala e abandona o filho. Bom demais, quadrinhos.
Eu gosto muito como o Ciclope. Ele não consegue tomar uma decisão, Luke. Ele era o líder do grupo há 2 episódios atrás, cara.
Ele é o fudido.
Ele deixou de ser líder pro Magneto ser o líder. E agora ele não consegue tomar uma decisão, cara.
Que o bebê dele é raptado e ele dá um sorriso pro Bishop enquanto atira nas costas dele. Pô,
eu gosto muito, tipo, eu não consigo aceitar essa decisão de levar meu filho pro futuro. Então eu só vou sair da sala, tá? Vocês fazem, mas eu não aceitei.
Não vou abandonar. Eu abandonar meu filho? Você tá maluco? Porra. A Madeline, né? Ela esquece que ela é telepata, que ela podia derrubar todos os X-Men sem lutar. Uhum. Porra, isso é quadrinho demais. Adoro, porra. Bom demais.
É muito quadrinho, cara.
Gosto demais, gostei.
Instrumento bate, ele começa a trazer a voz dele no coisa do bebê, porra, vai tomar no cu. É bom demais.
Bom demais. Gosto.
Ai. Enfim, né? Uma das melhores estreias aí do Disney Plus. Realizador do filme The Legend of Zelda diz ter uma ideia incrível. Eu já estou muito puto com isso. Automaticamente estou muito puto com isso.
E se nem o Link sei, falasse?
Nem sei qual é a ideia. Eu já sei que vai ser uma merda.
Eu sei que é um americano e ele vai fazer merda com o Zelda. É isso. Eu ia falar, e se o Link falasse massa velho e excuse me, princess,
por favor.
E se tocasse uma música randômica americana que não combina em nada com a cena? Porra, bom demais,
né? Bom demais, né?
Toca aleluia enquanto o Zelda, porque claramente ele não sabe que não se chama Zelda o Link. E se o Zelda tocasse aleluia enquanto ele pega a princesa?
Eu só queria destacar um negócio nessa notícia, que é o nome do cara, do coisa. O nome dele é Westball.
Ai, não, é...
Opa, caralho, teve um som aqui bizarro. Caralho, deu uma loucura aqui estranha no meu computador e saiu e voltou.
E o podcast?
Não, caiu? Tá aqui, tá normal.
Tá bom.
O Wes Ball, que
e é o...
conhecido por seu trabalho na saga Maze Runner.
Grande e é incrível, né? Que é Maze Runner, que é o primeiro é legal, eu acho legal. O segundo e o terceiro não faz sentido existir, né?
Eu não vi o terceiro até hoje.
É horroroso o terceiro.
Ele disse que há muito tempo ele pensa nisso, Luke. Como seria fixe, eu nunca não sei o que é essa gíria de gente nova aí, num filme de Zelda. Quero realizar os maiores desejos das pessoas. Ih, não é um problema, Luke.
Meu maior desejo é não acontecer.
Eu sei que é importante essa franquia para as pessoas. Eu quero que seja um filme sério. Um filme real que pode dar às pessoas uma fuga.
Não, eu não quero filme sério de Zelda, gente. Um jogo que tem um tingle, você fala, porra, esse jogo tem que ser sério. Esse aí.
Tudo é uma plataforma só, a unificação do Disney Plus e do Star Plus, ganha data. Olha só.
Só falta falar o preço.
Exato. E aí, notícia triste, né? Que é o Ninja, um dos maiores streamers do mundo, revela diagnóstico de câncer.
Vou sair.
Ele tá com um câncer de pele aí, não sei se é avançado e tal, mas tem que tomar cuidado bastante, né? Vale lembrar que há pouco tempo, né, teve a repercussão aí do filme do filme do Bob Marley, né? Lembrar que ele morreu por causa de um câncer de pele.
O Hugh Jackman teve câncer de pele, né? E hoje em dia ele tem cuidados de gravação externa com a pele e tudo.
Pois é. Então essas foram as notícias dessa edição. Vamos então agora para o Momento Sidekick.
Batman, onde você tirou esse bate-cudo, hein?
Está muito engraçadinho, Robin.
Luke, seu Momento Sidekick?
Eu joguei a demo do Stellar Blade, Vlas. Eu não sei se você lembra o que é Stellar Blade.
É aquele jogo que não vai poder ser jogado na Coreia porque a menina tem pouca roupa.
Ah, é? Tem isso? Eu não sabia
disso.
Tem.
É um jogo mais 18 agora na Coreia, alguma coisa assim, não vai poder ser jogado lá.
É, ela, não é que ela tenha pouca roupa, é que ela tem uma skin que ela não tem roupa, né?
Ah, então pronto, mais ainda.
Faz sentido.
Ela ficou mais instalada? Não é um mod?
É tipo, não aparece as partes, né? Mas é uma roupa que ela fica sem nada por cima. Porque a roupa dela normal, né? Uma roupa colada. Uhum. E tem as cores. Aí ele tira as cores e parece que ela tá pelada, fica com cor de pele e tudo mais.
Entendi.
Parece que é o hard mode do jogo, não mexi nisso. Mas enfim, eu joguei esse jogo porque era demo, né?
Os caras vão ficar. Os idiomas vão ficar olhando pra ela e não vão conseguir fazer os golpes, é isso?
Ah, porque sempre tem, né? Você sabe que a direita, né? Os caras da Gamergate e tudo mais, eles pegaram muito esse jogo pra falar como. Sim. É bom, e como a mídia da ocidental tá se perdendo por causa da woke, né? Da lacração, né?
Sim.
Mas enfim, joga esse jogo, que eu acho que, por mais que ele tenha essas merdas aí...
Eu
ia
botar essa notícia, eu tirei. Essa merda, né?
Então... Essas merdas, é punheta. É mais um discurso vindo dos caras do que pelo jogo em si, né? Eu falei, vou dar esse braço a torcer e tentar jogar. Eu achei ele ok... Mas eu achava que eu achei ele meio lento demais, Vilas. Parece que o gameplay dele pede pra ele ser mais rápido, mas ele é bem, bem devagarzão, assim, no gameplay, e é isso que meio que me deu uma desanimada. Ele não é nada de bom.
Castlevania Onami que eu tô jogando, que eu esqueci o nome agora.
Não sei qual que é.
Como é o nome da menina que tem uns cristais no corpo?
Menina que tem um cristal no corpo.
Que é Castlevania, total, cara. Eu esqueci agora o nome dele. Eu tô jogando a porra do jogo e esqueci.
Mas eu achei ok o jogo. A questão da apelação, né? Da bunda da menina. Eu não presto atenção porque meu olho não vai parar na bunda da menina, assim. Então. Eu não me incomodou. Mineira é muito melhor, né? E assim, eu achei a dublagem em português horrorosa, Vilas. Em alguns momentos eu me perguntei se era por IA a dublagem, assim. Porque sem emoção, sem interpretação de nada, meio que só falando, lendo o texto, assim, detestei. Então, não recomendo a dublagem. O jogo, se eu achei ok pra baixo, eu não compraria ele. Eu acho que se lançasse na Game Pass, né, da PS Plus da vida, eu até jogaria, mas comprar ele em si não me animou, não. Então, aí, Stellar Blade. E eu vi dois mangás aqui, Vlas. Um é Kingdom, o clássico Kingdom, né?
Clássico Kingdom.
Que tem 757 capítulos, e eu comecei a ler. E tô gostando.
Olhei.
Mas eu acho que eu não gosto muito do quanto o menino é apelativo, desde o começo, assim.
É porque ele é a base pra todo jogo daquele que é pra atirar pra tudo que é lugar, né? Os Dynasty Warriors da vida, os Musou da vida.
Musou. Porque o menino é basicamente protagonista de Musou, e ele começa sem treinamento nenhum, né? A ideia é que ele e um amigo de infância treinaram desde criança, né? E por isso que ele é meio que fodão. Eu não acho que é uma desculpa tão boa pra ele ser tão foda assim. Mas aí eu meio que relevo, porque o Exército da Montanha é muito foda, Vilas. Gostei muito dos bonecos do Exército da Montanha, assim. E o personagem do rei, ele é um personagem muito interessante, eu gostei muito. Que é a história, né? O menino treinava com um amigo de infância dele, o amigo de infância dele, ele é comprado pelo cara do trono, né? Por um dos soldados da família real, pra ser o sósia do rei, né? Aquele dublê de corpo que as pessoas usam, que o rei usa pra, se for alvo de assassinato, algo do tipo, ele se monta no lugar, né? E esse rei é deposto, o irmão dele toma o trono no lugar e começa uma guerra pra tentar matar ele. E aí mata o dublê, o amigo de infância do guri, e ele junto com o rei, ele precisa recuperar o trono e se vingar, né? Assim, gostei do Kingdom, achei interessante. Eu ainda acho o ritmo dele meio frenético, né? É o tempo todo porrada, briga de exército, o menino...
Imagina isso por 750 capítulos.
O menino com plot armor inacreditável. Me divertiu por enquanto, assim. Eu tô no capítulo 50 e pouco, já passou o primeiro arco e tudo mais. Eu quero ver se eu enjoo o
passo. CGI horroroso, legal. Mas eu...
Então, eu...
Se já tá na sexta temporada, eu não aguento mais, não.
Eu tava com preguiça de ler o mangá, falei, pô, vou ver o anime, né? Tá saindo anime agora. Aí fui ver um CGI inacreditável. Eu falei, não é possível, sabe? E é um mangá que ele vende bem, a ponto de ter 750 capítulos. Não é possível que não venda bem.
O anime faz bem também. O anime também faz certo.
Não é possível que esse CG é tão feio. É muito feio esse CG dele.
Ah, mas agora o maior sucesso é o anime de... É o anime lá dos bombeiros e quase não tem animação.
Ah, é? Eu achei que era 2D o anime dos bombeiros.
É de 2D, só quase não tem animação.
Entendi. É que, né, tem que animar só o fogo, né? O bombeiro precisa.
Precisa animar o fogo.
Sei lá, vai ver que não precisa. Mas sim, gostei. Mas não é inacreditável. Eu ainda tô esperando me pegar, assim. Por enquanto, eu tô de boa. E por último, eu vou falar aqui do mangá que tem só 15 capítulos traduzidos por enquanto. Que é o The Bugle Call. É o Toque da Corneta, traduzido em português. Que é um anime, um mangá muito interessante, Brasil, muito legal, assim. É sobre um mundo que tem pessoas que têm superpoderes, assim, não todas, né? Mas alguns diriam que é Isekai, de acordo com isso.
Eu ia falar isso, um Isekai sobre pessoas que têm superpoderes.
Que meio que nasce um chifre na cabeça dessas pessoas que têm poderes. O protagonista, ele é um garoto que ele foi abandonado quando bebê, porque, né, ele tinha esse chifre da cabeça, e ele é resgatado por um mercenário. E ele cresce nesse lugar com mercenários, né, esse pessoal que é tipo o Vinland Saga, aqueles vikings que entram nos lugares e saem destruindo tudo, né. E ele é o garoto que ele é responsável pela corneta, por dar ordem, né, pelo som e tudo mais. E o poder dele, ele meio que faz um traço no céu, as pessoas conseguem ver, e ele consegue organizar, ditar pra onde a pessoa ir por traços no céu. Ah, aparece um risco no céu que vai um ponto tal, aí o exército sabe que ele tem que ir pra lá e tudo mais, né? É como se fosse um RTS, assim, ele consegue ver de cima e consegue organizar. E é muito interessante o mundo em si que ele criou. Tem pessoas com poderes, cada os poderes são usados de maneira diferente. Você tem que ver a menina que ela usa o poder do espelho, Vilas. E ela é super apelativa e é muito maneiro como eles usam poderes, assim. Tem uma outra que, se ela gastar tempo de vida dela, ela fica mais forte. Então ela, por exemplo, se ela pegar 24 horas da vida dela, ela ganha 7 vezes o poder de força dela.
Mas ela fica mais velha ou mais nova?
Então, o que acontece é, ela, quando era criança, ela usou 17 anos da vida dela no ataque. E aí, quando ela usa esse poder, ela dorme o equivalente do quanto ela usa o poder. Ah. Então, ela dormiu 17 anos, ela tem a mentalidade de uma garota de 9 anos. E é muito interessante, assim, como eles usam os personagens, como eles usam os poderes. O cara que é o chefão de tudo, ele é o papa, né, do lugar. E ele controla cada região desse mundo, tem umas torres, e os poderes só funcionam nessas regiões em volta das torres. E o Papa, ele usa uma máscara que é tipo uma flauta. A cabeça dele é tipo uma flauta, assim. E meio que eu ainda não sei os poderes dele. Aparentemente, ele consegue fazer cópia de pessoas que morreram, e essa cópia meio que fica presa pra sempre numa idade, numa situação. Tem uma garotinha que ele revive, que ela machucou o joelho, por exemplo. Então ela pra sempre vai ter o joelho machucado e ela nunca vai crescer ou ter o cabelo. Ou o cabelo cresce, ou ela cresce em si. É como se ela estivesse travada num certo momento, período de tempos. Uhum. É muito legal, cara. É muito maneiro. Ele é outro desse que é guerra de exércitos, tipo Kingdom. Mas eu acho que a maneira que as batalhas se rolam são muito mais interessantes e a maneira como ele usa os poderes. E é legal que o protagonista em si, ele é meio que deslocado, e você vê que as pessoas que seguem as ordens dele meio que seguem sem vontade própria. Elas vão porque elas meio que acham que tem que ir pra lá e elas se divertem, né? Aí você fala, pô, mas isso tá estranho, né? Tá errado isso. Não é como se eles estivessem fazendo porque querem. E não desenvolveu isso ainda, mas você vê que tem algum fudido, tem alguma coisa que vai dar merda no futuro. E o vilão, que é um vilão interessante também, que ele. O poder dele é trazer meteoros, Evilas. É tipo aquele cara do One Piece. Uhum. Que... Só que o cara do One Piece é meio sem noção que qualquer coisa ele quer trazer um meteoro, né? Foda-se.
Ele é cego, né?
Ele é cego e fala, ah, quebrei o dedinho. Vou trazer um meteoro aqui, foda-se. Uhum. Gosto muito daquele boneco. E é muito interessante também, porque eles não sabem como revidar. Meteoro, tá vindo um meteoro, como é que eles vão vencer do cara desse?
É a magia mais forte da ideia, cara.
Valeu. Então, eu gostei bastante. É o The Bugle Call ou Toctaconet. Gostei muito. E é isto.
Ok, então vamos lá. Comecei a ver a série de animações de Sandland, que eu nem sabia que tava passando, já tá no episódio 8 ou 9 na Star Plus.
O Disney Plus também não sabe, né, que tá passando.
Eu vi aleatório lá no Star Plus e tá passando, olha aí, então passando.
Eles nem tentam, tipo, ah, olha aí, do criador falecido, né, Akira Toriyama, em homenagem a ele, Sandland, não fizeram nada.
Eu vi 4 episódios, tô gostando, cara, é divertido, assim. Eu entendo, talvez, porque ele não fez tanto sucesso contra Dragon Ball, porque o humor dele é mais parado, assim, ele é mais focado, assim, ele é uma missão e que ela é meio focada. Tem humor, alguma coisa de humor, porque o protagonista é o Beelzebub com, sei lá, 9 anos de... com a característica de ser 9 anos de idade. Ele não tem 9 anos de idade, ele tem 2000 e pouco, sei lá. Mas mesmo assim, então é um Beelzebub criança, né? E o pai dele, é muito bom que o pai dele, né? O demônio rei lá, imagina que seja Lúcio, ele não falou o nome. É o Daburá, basicamente. Valeu. Mas ele é muito centrado, ele é uma história muito, muito... ela não é tão focada em comédia como um Dragon Ball da vida e tal. Então acho que eu entendo. Mas é bem feito, cara. Achei legal, tô achando legal a história. Tô realmente gostando. Pretendo ver o anime até o final. Eu não entendi se eu tinha que ter visto o filme antes ou não. Porque aparentemente teve o encontro de uns personagens antes dessa história do anime. Mas meio que foda-se. tô meio de boa com isso. E a história, basicamente, o quê? Tem o planeta Terra, aparentemente é a Terra, né? Ela tá num período, depois de cálculo de um modelo meio pós-apocalíptico, assim, né? Que praticamente não tem mais água. Assim, tem pouquíssima água, né? Quem domina a água domina meio que a parada toda, né? Então, tipo, o rei do lugar é o único lugar, cara, que tem água. E ninguém entende muito bem porque que esse cara tem água e não acha outro lugar. Isso é um problema não só pros humanos, mas também pros demônios, né? E aí acontece que um tiozinho lá, humano, que era um ex-soldado, que é ex-general, fodão, ele pede ajuda a algum demônio pra ajudar ele a tentar achar um misterioso rio que teoricamente teria ali no meio do deserto. E aí o Beelzebu e um outro personagem, que é o Tiff, que ele é um ladrão. Olha só, Luke. É um demôniozinho senhor ladrão que se veste de Papai Noel. Maravilhoso.
Olha aí.
A roupa do Papai Noel é a roupa de ladrão dele. Ele se veste de Papai Noel pra ir roubar as coisas. Eles vão, então, nessa jornada. E aí, no meio do caminho, eles vão estar enfrentar o exército do rei e outras coisas. É bem interessante, cara. É realmente uma história bem, bem interessante. Uma história bem focada, assim, do Akira. Que eu gostei. Pelo menos tô gostando, né? Eu vi o pessoal não falar muito dessa história, eu sempre pensei que ela é só mais fraca, assim. Eu acho que não, acho que ela é história boa. Acho que é só que talvez o Akira não quisesse fazer só comédia. Então ele tem comédia, mas bem menos, e não é. E a comédia é bobinha, mas não é tão bobinha. Não tem parte sexualizada. Pelo menos não teve nenhuma parte até agora sexualizada.
Olha, isso aí é outro nível, hein?
Praticamente não teve personagem feminino também até agora, né? Então. Tem aquelas piadas de bobinhas do Akira, mas parte sexualizada não teve. Então, pelo menos até o episódio 4 não tem, né? Eu sei que vai ter personagens femininas mais pra frente e tal. Apareceu meninas de biquíni na mansão do rei, mas só isso, assim. Não teve nada, tipo, teve uma câmera diferente e tal, não. Então, não teve realmente. Eu tô curtindo, no geral, a série. Tô falando porque o pessoal fala muito, critica muito essa questão, né? Que o Akira faz muita piada sexualizada de tiozinho do churrasco, né? Mas enfim, tô achando divertido, tem aí no Star Plus. Ele tem um misto de 2D com 3D que ficou muito bonito, cara. Ficou muito bonito, assim, a animação. É muito estilizado, cara. É muito maneiro, eu achei. A animação ficou. Eu tô bem impressionado, assim. Na verdade, nem vi direito o estúdio, se é da Toei, porque... Não parece o tipo de coisa que o Toei faria. tão interessante ficou. Né? Apesar de saber que a Toei tem pessoas muito boas ali dentro, que consegue fazer coisas boas, vi de alguns episódios de One Piece. Enfim, Luke, eu vi duas séries que tem corpos no nome. Eu comecei o primeiro episódio da série Corpos, que é uma série da Netflix que fala sobre... É uma ficção científica. Que se passa em quatro momentos do tempo, basicamente, 2023.
Ah, peraí. Aí,
1940 e pouco, e não sei o quanto que.
É Corpus? Não é problema dos três
corpos? Calma, isso eu vou falar também. São duas séries. Eu falei são duas séries. E aí, essa é a história, basicamente, vão ter delegados ou policiais, assim, que vão encontrar o mesmo corpo em momentos diferentes. Da história, o mesmo corpo lá, nesses momentos diferentes da história. Aparentemente, cada um dos delegados tem alguma coisa de ser perseguido na época, né? De 2023 é um imigrante, o cara dos anos 40 na guerra, ele é um judeu, policial meio corrupto. Eu não sei se ele é corrupto, se ele é espião, uma coisa assim, não ficou muito claro. E. O de 1890 lá as coisas, ele aparentemente é homossexual, mas se reprime. E aí, no final do primeiro episódio, aparece no futuro uma policial que eu também não sei muito bem qual é a dela. Só que o caso dela, da menina do futuro, ela tem uma coisa especial. O corpo da pessoa que ela encontra, que é a mesma pessoa, né? Ele tá vivo. Uhum. E aí essa é a parada. E achei chatíssimo. Chatíssimo o ritmo,
assim, é justo.
Não sei se eu vou continuar não. E aí teve uma outra série, Luke. Grande série dos criadores de Game of Thrones, Luke. O Mistério dos Três Corpos.
Olha aí!
E eu não sei dos Três Corpos ainda exatamente o que, que eles falam, mas é uma ficção científica com religião, basicamente.
Nossa, coisa boa!
E aí é... vai ter umas paradas do... São... Os principais são um grupo de cientistas, né? Que descobrem uma coisa que meio que quebraria a ciência, ou pelo menos experimentalmente eles descobrem uma parada que vai contra tudo que a ciência acredita. E aí, fora isso, alguns cientistas estão morrendo, se matando, porque eles estão ouvindo uma voz, que aparentemente deve ser alienígena, pelo que eu entendi, que está tentando fazer eles acreditarem em outras coisas, e tem um momento no episódio que o céu pisca. O céu pisca, Luke. A galáxia pisca. Todo mundo vê. O céu pisca.
Acontece. Todo e mundo, né?
E pisca em código Morse, inclusive.
Não é muita gente que olha pro céu, né? Pra perceber isso.
É, mas acho que nesse caso ele piscou. Acho que é meio difícil não ver no mundo todo, do espaço inteiro piscar. Acho que é um pouco difícil não ver, Luke. Talvez aqui chovendo pra caralho, como tá, não, tu viu.
Claramente, mas no Brasil isso, estaria céu nublado.
Porque é fora assim. Isso. Fora isso, o céu pisca. E a gente não sabe ainda por que no começo, né? Eu vi o primeiro episódio só. Tava começando a ver a segunda, eu parei meio que no meio. E achei chatíssimo também. O ritmo dela é muito fraco, cara. Disseram que ele é baseado num livro de ficção científica. Os dois são baseados em livros de ficção científica. Esse segundo é muito famoso, ele é bem importante. E tal como Game of Thrones, os caras mudaram a história do livro.
É porque eles fazem melhor, né? Eles sabem fazer melhor.
E aí tem gente que gostou e tem gente que não gostou. Basicamente isso, eu não sei. Eu não vi até pra frente, eu não tô muito afim de ver, não. É assim, a ideia dos mistérios, os dois mistérios, é interessante. O ritmo é muito, muito fraco, cara. Muito, muito chato, assim, achei. Então, a priori, eu não vou continuar, não. Eu prefiro continuar vendo Physical 100 aí. Grande Physical 100. A segunda temporada tá muito boa. Eu tô achando ela melhor que a primeira, inclusive. Acho que parece que eles aprenderam algumas coisas. Assim.
Vou esperar acabar.
Acaba semana que vem. Então, acaba na terça-feira, só os dois últimos episódios. E vamos lá. Eu vi outra série da Netflix, Luke. Essa eu devo ver até o final. Mas também tô achando o ritmo meio chato. Mas essa eu vou ver até o final, que foi o Castlevania Nocturne. Finalmente eu comecei a ver. E ela é mais fraca que os outros Castlevania. Os outros Castlevania, acho que os personagens eram mais interessantes também e tal. Mas, sei lá, o ritmo meio estranho, assim. Então eu vi dois episódios e eu achei meio lento. Acontecem coisas, acontecem. Gente, pessoas são mortas e outras pessoas e tal. Coisa padrão de Castlevania, mas, sei lá, achei meio... Estranho,
eu acho o anime, o anterior, né, mais lento também.
Tu acha mais lento? Eu acho a primeira temporada mais lenta, mas eu acho que ela melhora muito, principalmente as duas últimas temporadas do anterior.
As outras, eu gostava muito do Victor. É Victor? Victor?
Victor é o desse.
Eu não lembro qual que é o nome. Não, Simon, não. Deve ser o Simon.
Aquele era o Simon.
Eu gostava muito do Simon e da menina, né? E aí eu... E aí, do nada, eles mudavam pra outra galera.
O Alucard. O Alucard eu não curtia também.
Não só o Alucard, a galerinha.
Eu gostava. Eu gostava muito do Isaac na última temporada. Eu gosto muito do Isaac na última temporada. Mas, enfim. Mas é isso, assim. Eu acho que os personagens não são tão interessantes quanto dessa. Eu não joguei nenhum desses jogos do Castlevania. Eu tava, inclusive, jogando o do... Saiu pra Game Boy no Switch Online, né? E é muito chato jogar alguns jogos de 8 bits, cara. Da limitação do movimento e tudo mais.
É
uma loucura, assim, né?
Eu acho insuportável jogar Nintendinho. Não gosto.
Mas fui jogar um pouquinho, assim. Não é nem Nintendinho, é Game Boy. Game Boy, inclusive preto e branco. Game Boy clássico.
Game Boy eu já conseguia jogar algumas coisas.
O Game Boy clássico é muito lento, cara. Muito lento esse aí. Mas enfim, eu joguei um pouquinho só, então foi de boa. Só pra lembrar, saiu Mario Tennis, cara. Tenho vontade de jogar, só que eu vou perder um tempão, porque é um RPG muito demorado, na minha opinião, na minha época.
Eu adoro esse Mario Tennis.
Eu já joguei no passado, por isso que eu tô falando. Eu adoro
Mario Tennis. Tanto que eu fico decepcionado que nenhum outro conseguiu ser tão bom quanto esse.
Não, é porque nenhum dos outros é RPG.
É bizarro, assim. Todos os outros são uma decepção na minha vida.
Pra mim, o que seria o... o que seria o sucessor de Mario Tennis é aquele Golf Story e outras. É, e esses dessa linha de Sport Story que o pessoal tá fazendo. Esse sim é um RPG e tal. Não é um. Não é sobre jogar tênis, né? Então, e era difícil pra caralho enfrentar o pessoal os bonecos da Nintendo nesse jogo. Enfim. É, mas vamos lá. O que mais que eu vi, Luke? Eu vi. Agora coisas que eu vi completo. Eu terminei o Coringa Operação Babá, o terceiro volume saiu aqui, saiu, né? E cara, porra, muito legal. Eu acho o finalzinho dele. É porque eles quiseram terminar a história, né? Então eles deram uma apressada e tal. Mas é muito legal, cara. A sutileza. Todo o lance do Coringa com o Baby Batman é muito bonitinho, assim. Eu acho muito legal como o autor. Ele é um cara que gosta de Batman. E aí ele quer muito trazer momentos épicos de várias histórias do Batman, mesmo que num contexto diferente, né? Então, por exemplo, nesse terceiro volume tem ele tirando foto como na capa da Piada Mortal. Inclusive, ele faz duas vezes. É, tem vários momentos. O próprio Coringa desse quadrinho, ele é baseado no Coringa do Heath Ledger. E aí, de vez em quando, tem algumas poses que ele baseia assim, outros Coringas. É, de outros momentos. Então, tem várias coisas do Batman. O final, por exemplo, da história é basicamente uma recriação da origem do Batman, sabe? Só que, em vez do Thomas e da Martha Wayne, é o Coringa Arlequina. É, então, eu achei muito divertido, assim. Achei muito. É uma abordagem muito diferente que eu acho que os americanos nunca teriam coragem de fazer. E no final é divertido. E assim, em geral, as pessoas que eu ouço falar nesse mangá, o pessoal gosta. O pessoal entendeu a ideia de ser uma piada e tudo mais. E é bacana. Eu realmente recomendo. São três volumes só. E é muito, muito bom, cara. É muito, muito divertido, assim. Eu tô lendo o Slam Dunk, mas talvez eu fale de novo quando terminar o mangá. E aí, Luke, eu vi Kung Fu Panda 4, Luke. Não é tão ruim quanto eu esperava. Ele é divertido. Ele até divertido. Ele parece ser um filme pra TV, assim.
Eu já sei toda a história e sei lá.
Assim, o Gaveta, ele meio que queria fazer aquele review do Caos, se você viu por ele.
Eu vi, mas eu tinha visto por outros antes.
Então assim, exatamente aquilo ali, mas... É, obviamente, por ser o review do Caos, o Gaveta ele vai dar uma exagerada em algumas coisas. O filme é divertido, mas ele é meio fraco, assim, em relação aos outros Kung Fu Panda. Eu gosto muito. O terceiro, pra mim, é o meu preferido, né?
Nossa. Eu gosto muito do primeiro.
Eu acho o terceiro é meu preferido. O primeiro é muito bom. O segundo eu acho mais ou menos. O terceiro é meu preferido, porque eu acho que visualmente o terceiro é o mais bonito de todos. Mas eu acho que a história do primeiro é a melhor. Dito isso, essa do 4 é meio foda, porque eu entendo a ideia da construção e tal, só que ela é toda meio quebrada, sabe?
O vilão
é bem ruim, a vilã é bem ruim. É.
Não tem a galerinha do Pô, eu acho muito decepcionante.
E aí eu fiquei meio triste de... depois de ver a mudança da dublagem e tal, né? Mas, enfim... É isso.
Eu acho muito impressionante como a DreamWorks ela não conseguiu pegar a onda do Gato de Botas, sabe? Ela não conseguiu aproveitar a onda do Gato de Botas.
Tem alguns momentos nesse filme que lembra Gato de Botas, a animação. Mas são momentos. Né? Não é a história toda. É momentos. Não tô dizendo que é momentos com aquela animação que aparece no terceiro e no segundo, que aparece no meio, diferente, não. Ela é realmente uma animação que lembra um pouco o que é o esquema do Gato de Botas. Só que são momentos, assim, não é o principal. E, assim, esse filme vai dar muito dinheiro pra eles. Já tá dando lucro e tal, ganhando as coisas. Então, acho que na vibe eles não vão querer mudar muito, não, assim. Só por...
Já teve três filmes depois do Gato de Botas, né? Que foi aquele da Pequena Sereia lá, né?
Pequena Sereia?
Que é a Menina Sereia com... Que é a Sereia do Mal.
Sim, eu gosto desse filme. O da Lula, da menina que é... Lula não, desculpa. Caralho, esqueci o nome agora do coisa. É a Lula Gigante.
É o Kraken,
pronto, a menina Kraken.
Teve o
Teenage Kraken, inclusive, o nome.
Teve o Trolls 3 e o. É 3?
O Trolls, eu acho que eles só mantiveram a mesma estética de tudo, assim.
É o 3. Panda. E tipo, sei lá.
Eu me animei de novo. Eu tenho alguma coisa desses aí, porque todos esses três projetos, eles estavam sendo feitos em paralelo com exceção do Kung Fu Panda, né? Os outros dois projetos, na verdade, todos estavam fazendo feitos em paralelo com o Gato de Botas. Então eu entendo eles não usarem tanto. O Gato de Botas era uma experimentação. O Kung Fu Panda, especificamente, ele originalmente era pra ser pra TV. Ele foi pensado pra TV, pra ser como se fosse mais um especial daquela série. E aí eles reverteram e decidiram, não, vamos lançar no cinema. Então, ele é o orçamento mais baixo, por isso, ele lembra toda uma série de TV, sabe? Ele lembra toda uma característica de ser, na verdade, um filme pra TV.
É meio triste, né?
Então, assim, o próximo da DreamWorks não tem desculpa. Então, assim, o próximo que tiver da DreamWorks, de fato, não tem desculpa.
Eu tava empolgado pelo Shrek, né? E eu desanimei de novo.
E até acho que também tem outro motivo, né? É porque logo depois do Gato de Botas veio o Tartaruga Ninja que utiliza, né? Não é da DreamWorks, mas vi, tipo, ah, deve ser a tendência, né? E aí vem o Wish da Disney, que é um bosta. Inacreditável.
É triste demais. O Wish eu não tenho vontade nenhuma de mim.
Enfim, o filme não é ruim, mas não é tão bom, assim. Dos quatro é de longe o mais fraco. Mas ele não é nem de longe assim, um filme horroroso, não. É um filme que dá pra assistir de boa. E eu vi que seria meu principal se eu não tivesse visto Godzilla vs. Kong, que é maravilhoso. Não é maravilhoso, mas eu vou falar dele.
Eu acho uma loucura você falar
Bill
isso.
Bill Russell, A Lenda, né, que é um documentário em duas partes na Netflix. É bom chamar de documentário em duas partes, porque são duas partes de uma hora e meia, né? Então é realmente grande. Que é sobre a história do Bill Russell, né? Que é um dos primeiros jogadores de basquete negros da NBA, que era ativista e tal, que faleceu, acho que foi em 2022. Então, é muito interessante, cara, a história. Inclusive, eu terminei esse documentário no dia da entrevista do Vinícius Júnior. Eu tava muito mal, porque fala muito sobre essa questão, né, da racial no esporte e tal, e a importância do Bill Russell para o que veio muito e alguns atletas depois, né, no esporte americano. E combinou com o dia da entrevista do Vini, foi meu triste assim para mim. Mas porra, é um puta documentário maneiro, cara. A história do cara é muito foda assim. Eu achei muito 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 interessante. É um desses documentários de esportivos, né? Documentário de esporte. Que tem na Netflix, que é bem legal, cara. Eu recomendo demais. Bill Russell Legend, o nome do documentário. E é isso, Luke.
Eu quero comentar aqui rapidinho, Velazzo. Eu fui na Netflix procurar o Corpus, né? Só pra ver a carinha dele. E é muito impressionante como a Netflix é muito superior aos outros, né? É absurdo. Eu procurei na pesquisa. Na busca, eu digitei errado, não tava olhando pro teclado, né? E em vez de escrever Corpus, eu escrevi Ciróis. Né, errei os botões aqui. E o Netflix, imediatamente, a única coisa que ele buscou foi Corpus. Se eu escrevesse Corpus na Amazon Prime, tentando achar Corpus, eu não acharia Corpus na Amazon Prime. É muito impressionante mesmo o trabalho dos caras. Pena que cobram um absurdo da cara.
Cobram. Posso ir para a próxima parte? Vamos lá.
Aguento mais essa merda de Batcaverna. Foi bora daqui.
Mal agradecido.
Luke Lucas, sua indicação principal.
Eu assisti aí o filme do Oscar também, né? Anatomia de uma Queda, que saiu no Amazon Prime, falando em Amazon Prime, né? E ele não tava no destaque do Amazon Prime, eu tive que caçar ele pra achar. Anatomia de uma Queda fala sobre uma história sobre... É meio que uma história de tribunal, né?
É uma história de tribunal.
E conta a história de um assassinato, ou não, né? Ou suicídio de um homem...
Que caiu.
Que caiu, ou, né, não caiu, né? Não,
ele caiu. Independente se foi empurrado ou não foi. Ele caiu, porra.
E aí, a questão é que a história fala sobre essa investigação, esse processo contra a esposa do marido, né? Que foi encontrado... morta aí na frente da casa dele, e sobre como é, né, todo o sistema. A viúva a gente não sabe direito se ela foi ou não quem matou, e é meio que a repercussão, toda o processo criminal é retratado no filme inteiro, né.
E não dá pra esquecer o filho, né, que também é outro protagonista da história.
É o filho, que é o menino que tem deficiência visual, acho que na época ele tinha 9 anos, 9, 10 anos. E o cachorro, né, o Snoopy. que é o cachorro que apareceu no Oscar e tudo mais, né? Uhum. E eu vou te dizer, Vilas, achei foda pra caralho.
É esse bom, filme. Esse, bom esse bom. Filme.
Dito isso, é o melhor filme.
Ficou agoniado com o cachorro sem veneno pro garoto? Fiquei,
mano. Exato. Mas assim, é o melhor filme que eu assisti do Oscar. Assim. É, ele venceu Ficção Americana. Porque ele é um filme muito interessante, ele é um filme muito maneiro, ele te dá muito nervoso, assim. Porque, né, a gente tá vendo o filme todo pela perspectiva ou da esposa, né, a Sandra, que é a investigada, que é uma mulher que escreve livros, né, e o casamento dela não andava bem, e o filho dela, né, que é deficiente visual, e que tá meio que sofrendo um grande processo de trauma, em relação ao crime, e também toda a repercussão do crime, né, da questão da mídia aí atrás da vida deles, do próprio processo da polícia.
A forma como os caras, como é um julgamento, né, eles pegam coisas, recortes, e tentam montar toda uma história em cima de recortes. E é muito interessante como a mulher fala do tipo, pô, vocês estão recortando a vida, sei lá, de 10 anos de casado, alguns 5 áudios, sabe? Que porra é essa?
É, e é muito uma história também sobre essa questão do true crime, né? Uhum. Que a gente vê um true crime pela visão de quem tá fazendo parte da história, como a mídia repercute, como as pessoas repercutem. E é muito interessante, assim. É uma história que a gente não sabe o que aconteceu. Até o final do filme, ou o final do filme em si, ele não esclarece. Não,
você pode escolher o que aconteceu. A diretora escolheu o final do filme. Mas é.
Mas deixa eu ver. A verdade ou não, né?
Do outro lado, tá, é isso. Não é,
não é definido. Não é definido em pedra se a esposa realmente matou o marido ou se ele morreu. Se suicidou, né? Se caiu do negócio e morreu. E é muito interessante toda a narrativa, toda a questão da história em si. O menino no final é de cortar o coração, sabe?
Esse menino ele... é bom, hein? Puta que pariu. Esse menino é então, bom, caralho.
É a questão de, porra, atores, né? É muito impressionante. Tanto a protagonista, né, a Sandra, quanto o menino, eles são muito bons atores. E é legal ver que como acontece no Canadá, né? E o Canadá tem duas linguagens, e aí eles pegam o fato da protagonista não falar francês pra atacar a mulher também, né? Olha como ela não tenta se enquadrar.
Não, não é no Canadá, é na França, tá? Mas pode falar.
Ah, isso, na minha cabeça era o Canadá, não, mas é tá França. Certo. Ela saiu da Alemanha pra.
Inclusive, é um filme francês.
Inglês? Alemanha não, da Inglaterra.
É.
Mas enfim.
Não, ela era da.
Ela não, era igual, da não.
Alemanha.
Alemanha. Então, Alemanha.
Ela era alemã e o cara era francês.
E aí eles usam esse fato dela não falar francês, né? Pra atacar a mulher, falando, olha como ela não se portava com o marido, a ponto de nem tentar falar a nossa língua, a língua dele, no lugar que ele vive e tudo mais. É muito interessante, eu gostei muito da história mesmo, assim, é um filme que eu fiquei tenso assistindo, eu fiquei triste em alguns momentos pela questão do menino e tudo mais, o quanto tá afetando a vida dele, né, e o final, eu acho perfeito o final é muito foda, a questão do menino refletir, né, como que eu sei, o que eu faço, né, e pergunta pra moça que tava cuidando dele, e você vê que, apesar de tudo, ele não tinha certeza do que tava falando, ele não tinha certeza se a mãe era... culpado ou não, né? É muito bom mesmo, assim, gostei bastante. Ganhou o Oscar de melhor roteiro original, né? E eu acho que mereceu bastante, gostei demais.
Não, é, eu acho excelente, assim, eu gosto. A parte final do filho, que é muito bom, porque até hoje o pessoal discute, ou pelo menos discutiu muito se ele falou a verdade ou se ele mentiu pra poder salvar a mãe, sabe? É bom demais.
É muito bom, muito bom mesmo.
É muito foda, assim, muito foda. A atriz é a mesma que tá no Zona de Interesse, inclusive. Só pra pontuar.
Coitada, né? Ainda bem que ela fez um filme bom, né?
Não sei se você sabia aí, né?
Ainda bem que ela fez outro filme.
Mas ela concorreu ao Oscar de melhor atriz por esse filme. Não pelo outro.
O Zona de Interesse, eu tenho todo o meu preconceito em cima dele, tá? Eu não vou ver, não quero ver, tô de boa.
Não precisa. Mas enfim, bom filme, Luke. Fico feliz que você gostou, cara.
Gostei muito.
E aí, Luke, eu vou falar de outro bom filme, Luke. É quase uma piada.
Não, eu acho inacreditável você estar falando.
Godzilla e Kong, o Novo Império. Eu fui ver com todo o preconceito do mundo. baseado em todas as críticas que eu vi, tudo falava a mesma coisa. É, o momento que os monstros lutam é legal pra caralho, mas quando tem humano, é ruim pra caralho. E Luke, eu acho que o momento que os monstros lutam é legal pra caralho. E quando tem humano, é um filme B, de galhofa. Eles nem tentam esconder, cara. Podia ter 40 minutos a menos de ser humano? Podia, de boa, assim.
Todos os filmes. É muito impressionante que...
Mas eles nem tentam esconder o quão ridículo é o ser humano. Então, todos os personagens são estereótipos escrachadíssimos, Luke. É uma piada. Então, acaba que até eles são engraçados, Luke.
Já são cinco filmes. Já são cinco filmes dessa franquia. E eles não aprendem com os humanos.
Mas eu acho que pelo menos eles entenderam que é só galhofa humana, assim. Eles não tentam ser realistas em nenhum momento, assim. Ah, tenta passar que a menina é cientista. A cientista, Lu, ela... Os caras encontram uns defeitos lá na Terra Oca. Você fica puto que é Terra Oca. Mas enfim, eles encontram um defeito lá nos equipamentos da Terra Oca. Ela vai atrás do podcaster, Luke!
Porra! Sim. Que é, já era uma parte horrível do filme anterior.
É, o podcast é pra ser alívio cômico, só que como todo mundo aqui é alívio cômico, então ele acaba tendo menos papel ainda. E aí, Lu, ela vai atrás do podcaster, porque o podcaster, ele consegue perceber que o desenho do sonho da filha dela, que é a menina do Ilha da Caveira que sobreviveu, ele parece um padrão de rádio de outras coisas. É só uns rabiscos rei, Luke. Não tem como. Não tem como. Esse negócio de dizer: olha, isso é parecido com isso. É mesmo, é? Olha, que cor. Parabéns. Você é muito inteligente, podcaster. Você que acabou discutindo com alguém no Discord e descobriu isso aqui. Olha que coisa.
Eu acho incrível
Eu acho engraçadíssimo
que o roteirista ganhou dinheiro pra isso, cara.
O podcaster vai lá, Luke, ajudar ela e tal, descobre uma parada, descobre que os caras estão pedindo ajuda lá na Terra Oca, o cara é quatro, babá. E aí a menina, aí eles vão pra Terra Oca, né, pra investigar a parada. Não, vamos pessoalmente lá investigar o que tá acontecendo com o Kong, com essa galera. O Kong, Luke, o Kong. Eu acho maravilhoso. Primeiro momento que o Kong aparece com os seres humanos, Luke. E o Kong aparece, tá lá na Terra Oca, né? Tá meio sozinho, tá assistindo sozinho e tal, tá assistindo mal. O Kong, ele é um...
Mas ele na Ilha da Caveira, ele não se sentia sozinho também, triste?
Mas não, ele tinha a galera da ilha. Agora não. Ele não tem a galera da ilha.
Não tinha a galera da ilha muito
na
tempo.
Na Terra Oca, não. Teoricamente, não tem ninguém na Terra Oca.
Não, mas é porque no Kong Skull Island, ele... Island, é isso?
É.
Ele ficava sozinho também.
Mas de vez em quando ele encontrava a galera da ilha, Luke.
E ele matava todo mundo.
Não me matava, não. Ele se vivia se toma de boa com a galera da ilha.
Kong é um merda, vamos ser sinceros.
Kong é o cachorro da galera. Muito triste. Muito bom. E aí, o Kong tá fodão lá. O Kong tá fodão, ainda tá com o machado que ele ganhou no último filme, né? E aí, ele foge dos bichos e usa umas armadilhas. Ele preparou umas armadilhas da Terra Oca, Luke, pra poder fugir dos bichos. Muito bom.
Impressionante.
E aí ele sobe, Luke, pra superfície, porque o dente dele tá cariado, Luke. Ele sobe o dente dele, Luke. Bom demais.
Machuca, né? Dói?
Porra, dói. É isso aí. E o Godzilla, Luke. Godzilla, ele é a Força 3 que tá salvando a Terra, né? Ele basicamente aparece um monstro, ele acorda e vai lutar contra o monstro. E ele dorme no Coliseu, Luke. É muito bom.
Pera aí, ele dorme no Coliseu?
Ele dorme no Coliseu.
E ninguém fala nada?
É, vamos falar o quê contra o Godzilla?
Tá bom, tem o Godzilla.
Inclusive, ele luta, ele tá no Coliseu, ele levanta porque ele percebe que tá tendo alguma coisa, algum problema, né? E aí ele vai querer enfrentar o Kong, né? Que tá voltando pra superfície. Porque o pessoal tá tudo bem, enquanto o Kong tá na Terra Oca e o Godzilla tá na superfície, não tem problema. Ninguém vai se enfrentar, tá tudo de boa, tá todo mundo ok. E aí o pessoal sabe que o Kong vai subir pra superfície, ou tem uns bichos lá chamando o Godzilla, porque uma hora é uma coisa, outra hora é outra, né? E aí o Godzilla, ele faz um roteiro pra chegar no Kong, só que antes disso, ele para numa base nuclear francesa, porque, né, não pode ser americana, né? Pra roubar a energia nuclear. E aí tem uma hora que ele vai enfrentar um kaiju que tá de boa na dele. Só que o Kaiju mora num lugar que é cheio de radiação. Ele vai lá, mata o Kaiju e toma o lugar. Só pra poder pegar radiação pra ele.
Tá. Quando ele pega a radiação, ele mata algum ser humano?
É, não, no meio do processo ele mata um monte. Ele, assim, ele vai matar um monte de ser humano no meio do processo porque ele não anda pela rua. Agora ninguém vê, né? Assim, de. Ele querendo matar, não, só os caças que vão atacar ele, que aí ele mata, porque né, os caças foram lá atacar ele. Os caças francês, né? Que decidiram. Não, ele tá roubando a nossa legião nuclear, vamos atacar o Godzilla. Porra!
Porque sempre deu certo, né?
Sempre deu certo atacar o Porra, é isso aí.
Genial. Os humanos em nenhum momento conseguiram fazer uma arma contra o Godzilla.
É, basicamente morre gente da França, da Itália, do Egito e do Rio de Janeiro. Porque a luta final é no Rio de Janeiro. É. Mas aí, Luke. E aí o Godzilla, então, tá nessa caçada. Por isso que ele tá com aquela. Com os negócios rosa, né?
Peraí.
Porque ele tá pegando a energia do
a luta final.
Vou chegar no Rio de Janeiro. Calma lá.
O Godzilla morreu, é isso. Acabou o filme.
Calma aí.
A milícia matou o
Godzilla. Calma lá, que eu já chego lá. E aí, enquanto tá rolando esse lance do Godzilla pegar energia e tal, pra ir pros cantos lá. Tá rolando toda a ideia de que os humanos foram lá no coisa tentar encontrar o que tá acontecendo, o que tá dando problema lá na Terra Orca. Tipo, toda a parte do humano é inútil. Só serve pra garota, um momento muito bom. E, tipo, a garota discute com a mãe, tipo, porra, você tem que me levar. A mãe diz, não, é muito perigoso. Aí a garota diz, ah, mas deixa, por favor, vai. E a mãe, não, é muito perigoso. Por favor, mãe, tá bom, vamos. E aí, dois minutos depois, o podcaster diz que aí a diz, não, é muito perigoso. Vocês estão levando a criança, porra! Vocês estão com o caralho. É, então vai o ex-ventura. Então basicamente vai nessa missão a cientista, a criança, o podcaster, o ex-ventura genérico e um militar.
Ah, sim, porque é importante, né? Um militar.
O militar ele é o primeiro que morre, comido por uma planta carnívora, né?
Ah, então tudo bem.
Tá de boa, tá ótimo. Beleza. E aí, Luke, lá embaixo o Kong vai, ele encontra um. Depois de curar a dor de dente dele, né? É, ele volta pra Terra Oca e encontra uns outros bichos. Ele encontra o macaquinho, né? O pequeno macaquinho. E aí ele vai dar a mão pro macaquinho. E aí o macaquinho vai e morde ele. Ele diz, filho da puta. E aí vai atrás, tem os outros macacos tentando atacar ele. E aí é a cena maravilhosa. Que ele pega o macaquinho e bate nos outros caras com o macaquinho, Luke.
Eu vi. Num chaco de macaco. Eu vi duas cenas desse filme. Ou num chaco de macaco. Cara,
as cenas de luta entre mortes são maravilhosas. Tão,
e o Godzilla dando um suplex no bicho. É isso.
Sim, aí. Porra. A cena do Godzilla contra o King Kong, porra, é maravilhosa. Mas enfim, e aí o King Kong, ele consegue dar um pau, né, nos outros macacos. E aí pega o garoto e diz pro macaco garoto, né? Diz sem falar, obviamente, né? Fala em sinais, né? Porque todos os macacos falam sinais aqui. Não sei como os macacos... Terra Oca aprenderam a falar sinal. Mas tudo bem. Todos os macacos falam com sinal, Luke. É impressionante.
É Mas, importante.
O King Kong, então, manda o macaquinho levar ele onde tem os outros macacos, né? E aí o macaquinho até tenta enganar o King Kong. Tem um momento que ele tenta enganar o King Kong pra o Leviatã. Um Leviatã, não. Uma cobra de água gigante e tal, meio King Kong. Só que o King Kong, ele parte a cobra no meio, né? Quebrar o King Kong, né? E aí o King Kong, ele vai e chega num lugar cheio de macaco. Aí tem esse macaco rei que tem um colar de chifre, né? E aí o macaco rei vai enfrentar o King Kong. O macaco rei usa tipo um chicote. E o King Kong tem o machado dele, né? E aí o macaco rei... O King Kong... Tá dando meio empate, assim. E aí o Macaco Rei pega um cristal lá, e aí ele aí mostra o Pokémon do Macaco Rei, Luke. Que é uma criatura gigantesca como Godzilla que solta raio de gelo. É basicamente isso.
Tá certo.
E aí o raio de gelo. Aí ele consegue derrotar o Kong, né? Usando o raio de gelo no Kong. Faz uma queimadura de gelo no braço do Kong, com quase morre e tal, só que ele é ajudado pelo macaquinho. Lembrando que esse é o mesmo macaquinho que eles usam no Chaco no começo do
filme. Macaco é resistente, macaco é bom.
Esse macaco é resistente pra caralho. E aí esse macaquinho leva o King Kong lá para os humanos que encontraram a tribo. Sabe a tribo da Ilha da Caveira? Os descendentes deles são da Terra Oca, Luke. E eles estão na Terra Oca. E eles têm a tecnologia que consegue fazer as coisas ficarem com baixa gravidade. E aí eles conseguem levantar pesos altos. E é por isso eles conseguiram construir as pirâmides.
Os humanos da Terra Oca têm a tecnologia de baixa gravidade.
É.
Entendi.
E eles entendem tudo que os humanos normais falam.
Ah, não. Eles. Tá tudo apesar bem. O macaco...
apesar de eles mesmos só falarem por sinal.
O macaco faz gesto por causa dos humanos da Terra Oca. Faz
exato.
Sentido.
Claramente, sim. É. E aí a história é que no passado teve os macacos que tentaram invadir a superfície, só que o Godzilla tava lá e o Godzilla acabou com a piada toda, né? E aí por isso os macacos continuaram na Terra Oca, entendeu? E aí eles vão fazer o quê? Eles precisam que o Godzilla ajude, porque não tem como eles vencerem os macacos da Terra Oca.
Porra, não dá difícil, complicado.
Então ele vai lá, o King Kong vai lá chamar o Godzilla, Lui. Só que o Godzilla tá nem aí, ele quer levar... Ele
só
vai
me
dar
lembra.
Uma porrada, né? Vai dar uma porrada no King Kong. Foda-se, vamos brigar.
O Godzilla foda-se. Foi pegar aquela energia nuclear por quê mesmo? Não lembro.
Pra lutar com o King Kong. Até que vai vale lembrar que nesse meio... Kong? Por quê? Não pode ter o King Kong lá na superfície. Não pode.
Mas
pode,
ele já... Eu ele sei, já fez uma cena pro King Kong.
Eu pensei que eles eram parça, mas aparentemente não. É... E aí, então, Lu...
Tá bom.
Vale citar vale que nesse meu processo, antes do King Kong voltar no Egito... não acontece nada nos Estados Unidos, tá?
Nada nos Estados Unidos. Estados Unidos não tem nada a ver com Godzilla.
Não, só todos os militares e coisas tipo lá do filme são os Estados Unidos. Mas enfim, e aí o que acontece é que o King Kong queimou a mão, né? Não consegue mexer a mão, e aí eles dão uma manopla de metal, que é aquela do trailer, pra o King Kong poder.
Ele já tava preparado, né? Porque claramente.
E pior que eles já estavam preparados. Esse negócio já existia antes. Era um projeto que já tava preparado pra fazer e que por acaso já estava na Terra Oca.
Por que eles iam dar uma manopla pro King Kong?
Eu não sei, talvez tenha a ver com a série, eu não vi.
É achar maneiro, é achar massa,
velho. É, porque eles acham que o King Kong não tinha como derrotar o Godzilla, e se o Godzilla tivesse o controle, o King Kong não tinha como derrotar o Godzilla. E precisava então aumentar o poder. Então era o
projeto. Vamos dar uma muñequeira. Vamos dar uma muñequeira pro macaco e aí ele vai vencer, claro.
Agora ele vai vencer, porra, aí sim.
Macaco
vai lembrando que o King Kong é o King Kong Super Saiyajin. Deus, né? Porque agora tá com a porra das placas lá de outra cor, né? Quer absorver
energia. King Kong não.
O Godzilla.
Não, ele é o Godzilla Black, que é rosa.
É, o Godzilla Black, é verdade. Desculpa. E aí, beleza, ele vai pra superfície, só que obviamente não vai dar certo, né? O King Kong não vai conseguir falar com Godzilla direito, eles estão
uma briga leve. Tá puto pra
caralho. Então o que acontece? Você lembra que a garota, os humanos, Luke, que eu disse que até agora foram inúteis, tinha uma utilidade. A garota da superfície. Porque não podia ser ninguém lá da Terra Oca, tinha que ser a garota da superfície. Ela foi pra Terra Oca e lá eles reviveram a Mothra.
Olha só. Peraí, por que a Mothra?
Porque ela tinha morrido no filme do King
Kong. Sim, mas a Mothra, foda-se, né? É uma bobola gigante.
Então ela sobe e ela fala com o King Kong. Aí ela fala com o Godzilla. Não, Godzilla, é passa.
A Mothra fala. A Mothra.
Não, fala de palavra, né?
Mas basicamente. E como é que ele revive a Mothra,
velho? ela só. O pessoal bota ela com as roupas lá tribais, ela toca num negócio lá e ela revive.
Ah, entendi. Beleza.
Foda-se. Isso é importante, porra, besteira, louco, besteira. E aí a moto aparece lá, e aí sim, é o Godzilla. Tá bom, eu vou com você. E aí eles
se vão a moto falou, tá falado.
Porra, se a moto falou, tá falado.
Chipa a moto com o Godzilla, falando isso.
E aí eles vão pra Terra Oca pra enfrentar os bichos, os macacos que foram lá atrás dos humanos e tal. Com o Pokémon lá de gelo, né? E aí eles vão enfrentar, só que a luta ela sai do controle e aí volta pra superfície na praia de Copacabana.
Ei, Vilas, eu posso fazer uma pergunta?
O monstro lá de gelo, o macaco Scar King e o King Kong, né?
Posso fazer uma pergunta de novo, Vilas? É porque esse filme é tão importante que eu já me esqueci de tudo do começo, já foda-se. Por que o Godzilla se importa com o que tá acontecendo na Terra Oca, Vilazo?
Não, não se importa. Não, é porque. É o seguinte, vamos voltar aqui.
Não, porque
o Godzilla, ele salvava os seres humanos por algum motivo.
Toda vez que enquanto um matava, caju, ele enquanto matava os seres humanos no
alguns. No Rio de Janeiro, acho que morreu metade da população de Copacabana.
Ah, mas aí tá tudo se bem, porque toda, são bolsonaristas, tá valendo.
Não toda, né? Mas enfim, o...
É, Vilazo.
Então, o Godzilla, então, toda vez que aparece uma ameaça, o Godzilla vai lá e ataca a ameaça, né? E aí ele sentiu que tinha uma ameaça lá na Terra Oca, porque os caras estão mandando mensagem pedindo ajuda. Você lembra? Eu disse que os caras da Terra Oca estavam pedindo ajuda.
Sim, então
os caras da Terra Oca estão pedindo ajuda. Godzilla recebeu a mensagem e disse, porra, vou lá, né? Mas ele não sabe ir pra Terra Oca, ele precisa que o King Kong volte pra Terra Normal pra levar ele pra Terra Oca.
No filme anterior, ele fez um buraco até o céu da Terra.
Por algum motivo, ele atravessou metade do planeta pra achar. E aí, quando achou o King Kong e a moto, era que ele foi pra Terra Oca. Então,
aí... Tá. Os roteiristas desse filme não viram o filme anterior, beleza.
E aí, acontece a luta, né, a criatura gigante de gelo que solta raio de gelo lutando contra o Godzilla e o macaco lutando contra o King Kong.
E claramente a criatura de gelo tava na desvantagem porque no Rio de Janeiro era
tal, o King Kong quase destrói o macaco, né? Enquanto o King Kong. O Godzilla quase destrói o macaco e quando o King Kong tava aguentando o jato de gelo lá da criatura que ele não tinha aguentado antes, mas agora ele tem uma manopla, né? Então, agora ele aguenta. E aí tem o cristalzinho que o cara usa, que eu chamei de Pokébola, né? Pra controlar o cara de bicho de gelo. Você lembra que tinha um macaquinho, né? O Godzilla, quando ele foi pra coisa, ele acabou perdendo o machado dele. O macaquinho, ele pegou o machado e veio pra
Godzilla cara. Não.
O King Kong. É porque é difícil, às vezes, confundir, desculpa. Aí o macaquinho vem com o machado e quebra a Pokébola, né? Basicamente o cristal. E aí agora... A criatura de gelo fica pensando, não preciso mais, né, ajudar o macaco. A criatura de gelo, o Godzilla, atiram junto no macaco Scar King lá. Aí congela o macaco, o King Kong vai lá e quebra, esmigalha o macaco, look. E no final, ele dá um sorrisinho pro Godzilla, é maravilhoso,
porra. Ele acena com a cabeça, assim, né?
É exatamente isso.
É igual o final de Pig, o Porquê Atrapalhado. Bom serviço.
Aí, no final do filme, o Godzilla volta para o Coliseu para dormir.
Por que o Coliseu, gente? Ele não era do mar?
Ele gostou do Coliseu.
Do mar, esse filho da puta?
Ele gosta do Coliseu, gostou, pô. Vamos ficar lá, deixa ele ficar lá. É um formato incertinho que ele fica deitado.
Não é possível que existe.
E o King Kong volta para Terra Oca com o macaquinho. E com a criatura de gelo. Por algum motivo a criatura de gelo virou...
É o cachorro do
King Kong agora.
O King Kong, pai de família.
O cachorro... A criatura de gelo só obedecia o macaco por causa do cristal. Mas agora estamos de boa. O King Kong é passa. Ele até faz carinho assim na papa da criatura.
E a... Não é possível que o King Kong faça carinho no macaco. E a moto?
A moto também voltou. Tá de boa lá na Terra Oca agora.
Cara, esse é o pior filme da história, não é possível que você goste desse filme.
É tão ruim, cara, é muito engraçado. Tava todo mundo rindo do cinema, a gente bateu palma no final, disse, cara, não é possível. Toda cena, a gente ficava, não é possível que eles estão fazendo a porra dessa, não é possível.
A inteligência artificial vai destruir o mundo mesmo.
Não é possível que esse filme foi feito desse jeito, cara, é tão tosco, é bom, cara.
Eu fico muito triste.
Pra ser melhor, os quatro humanos tinham que ser comediantes, cara. Se fossem quatro comediantes, aí o filme ia ser top. Mas enfim, é tão ruim que é muito bom. Porque todos os outros filmes do Godzilla, eles eram ruins, mas tinha a parte humana que era pior, porque eles tentavam levar a sério. Nesse eles não tentam.
Eu fico triste.
E vale ressaltar que no final ainda tem um podcast dizendo que de novo salvou o mundo. Não foi porra nenhuma.
É o Mr. Satan daquele negócio.
É inacreditável, cara.
Esse é um filme, né? Sem sombra de dúvida, é um filme.
É um dos filmes já feitos, assim. Maravilhoso.
Eu vou ver quando sair. Depois.
Quando sair no stream, veja, por favor, que é maravilhoso.
Mas não vou ver no cinema, não. Esse eu não tenho.
Não. Esse é pra quem gosta de ir no cinema como eu. Enfim, vamos lá, considerações finais.
Porra, 3 horas já, caramba!
Eu sei, é hora, porra!
Luke, suas considerações finais?
Eu não tenho consideração final, então vamos lá, mais uma semana, menos uma semana nessa vida.
É isso aí. Então,
visita. Ah, eu lembrei de uma consideração final. Gostei muito do casamento do Lula e do Macron, aí fiquei emocionado.
Maravilhoso, verdade.
É bom demais, cara.
É bom demais. O brasileiro hoje, eu tava ouvindo o podcast do Piauí, que eu tô ali, eu voltei a escutar o novo podcast do Piauí, que o Lula convidou o Bush, que o Bush tá meio mal, né, lá nos Estados Unidos, aí parece que ele convidou o Bush, vamos tirar uma foto na Amazônia, que jovem gosta de Amazônia, né? E o Bush não, o Biden, né? E o Biden não quis vir, e aí o Macron aproveitou e vendo.
O brasileiro no meme é muito rápido, né?
Mas é maravilhosa essa foto, hein? Porra!
Bom demais.
É isso, visita o Discord opinando pra conversar conosco, a gente também vê anime por lá, nessa semana não vai ter, porque não tem anime pra ver. Sua temporada só chega na outra semana, né? Então, paciência. Mas vocês podem vir conversar conosco, né? E é isso. Nos vemos na próxima semana. Falou, galera.
A 10ª temporada do podcast Yopinando Shibun, o New Shin Yopinando Shibun, é um oferecimento do blog Yopinando. A produção e edição é de Evilásio Júnior e a apresentação é de Evilásio Júnior e Luke Lucas. Vinhetas e créditos por Nath. Esse programa ainda utiliza áudios da paródia Batman Feira da Fruta, de Antônio Camano e Fernando Pettinati. Todas as músicas desse programa são de licença livre, e a trilha completa, bem como o nome dos compositores e intérpretes das músicas, estão na postagem. Visitem o blog em Yopinando em yopinando.wordpress.com. Até a próxima!